Eu desejo ler de Apocalipse 15 alguns versículos antes da oração. Apocalipse 15, a partir do versículo 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos pelo grande privilégio, no nome de Jesus Cristo, de podermos vir à tua presença. Ó Senhor, quem somos nós, impuros do cabelo até a sola do pé, e mesmo assim tu tivesses compaixão de nós e nos aceitaste, Senhor, por pura bondade e graça, tu nos puxaste a ti. Tu te revelaste a nós com grande graça. Tu nos salvaste e perdoaste a nossa culpa. Falaste com misericórdia a nós, ó fiel Deus. Venha tu mesmo sobre esta reunião com o teu Espírito Santo. Que a palavra da promessa divina possa ser ancorada em nossos corações e que o teu Espírito, para a tua glória, possa vivificar. Senhor, nós te pedimos, coloque tu mesmo uma bênção especial sobre esse culto a Deus. Fale a todos que até agora não te compreenderam ainda. Salve ainda aqueles que estão perdidos e cure os enfermos. Nós lembramos de todos aqueles que estão em nossos corações, ó Senhor, que nós não somente testemunhemos que tu és ainda o mesmo, que se torne revelado através das ações tuas, divinas ações, que tu estás no meio do teu povo, ó Senhor, abençoa-nos. Conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Abençoe também a todos que não puderam, não podem estar aqui hoje. Abençoe a todos. Abençoe a todos que ouvirão ou verão esse culto em algum tempo, em algum dia. Console os entristecidos, dê coragem aos abatidos, desanimados. Levanta-os, ó Senhor. Faça bem para nós, de acordo com a tua promessa. Retira tudo de nós agora, o dia a dia, com todas as suas preocupações e aflições, com todos os problemas pessoais ou o que quer que seja, Senhor, que agora nós possamos estar totalmente envoltos na nuvem da glória de Deus, se pudéssemos estar assim e tu, então, pudesses falar conosco assim como o Pai fala com os seus filhos, com os quais ele pensa bem. Nós colocamos tudo diante de ti e pedimos a ti, tenhas tu mesmo o teu caminho com todos nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Isso nós queremos crer de coração e esperamos que hoje aconteça o que aconteceria se nós encontrássemos pessoalmente, pudesse encontrar o Senhor pessoalmente. Isto, de fato, é a fé verdadeira, viva, no ressurreto Senhor. Não somente crer o que Ele uma vez fez, ou o que Ele fará, mas de coração crer que Ele, de acordo com a sua promessa, está presente para confirmar a sua palavra naqueles que creem. E assim, um culto vivo não será uma forma morta, não será uma tradição, não terá estatutos e dogmas, simplesmente proclamação viva da palavra viva que em ligação que nos traz em ligação com Deus vivo e nos dá uma fé viva pela graça. Nós esperamos, não esperamos cultos mortos, mas reuniões vivas nas quais o Deus vivo pode se testificar a nós. Está tão bem escrito em Atos dos Apóstolos 1, após o seu sofrimento e a sua ressurreição, ele se testificou aos seus como o vivo, através de provas infalíveis. E por ele ser hoje ainda o mesmo, nós podemos contar que ele se testificará a nós. Nós compreendemos do que se trata nesse tempo, não um sentimento, emoções, não de ser levado junto com certos movimentos espirituais, mas em concordância com a palavra de Deus, receber a conexão no atuar de Deus nesse tempo, ter parte nisto, ou seja, naquilo o que Deus faz agora. Para mim, e eu penso para todos nós que compreendemos que Deus não é um Deus do passado, mas sim do presente, a nós se tornou grande que ele, nesta geração, como vivo, ele se mostrou, e todos que sabem, na coluna de nuvem e fogo, ele desceu para dar uma confirmação divina para que toda contradição seja em vão. E ele também foi falado contra ele, mas para os que creram, isso não tinha valor nenhum. Quem crê, ele crê mesmo todas as contradições daqueles que estão pessoalmente em contradição com Deus. Nisto está todo o mistério. Quem ainda está em resistência à contradição a Deus, ele resiste a Deus, ele contradiz a Deus. E não interessa a ele o que Deus faz. Ele não pode se identificar com isso. Por isso, somos gratos a Deus, o Senhor, que nós não somos rebeldes, não precisamos contradizer, mas nós nos deixamos incluir no seu amor para ter parte em tudo o que Deus faz agora. Se eu tivesse vivido nos dias de Moisés, então, de coração, eu teria crido o que Deus fez naquela época. Independentemente de que tempo as pessoas viveram, e agora ouçam atentamente, todos que foram agraciados por Deus, no seu tempo, creram naquilo o que Deus fez. E com isso, muito pessoalmente, confirmaram que as coisas que Deus prometeu e fez, que as aceitaram na fé, e Deus agradeceram a Deus por isso, para aqueles que hoje pela primeira vez estão aqui, e isso pode ser sempre acontecer isso, a vocês queremos com corações sinceros dizer que nós, queremos chegar tão próximos à palavra original de Deus como for possível, que nós, em relação à palavra do cristianismo primitivo e à palavra que os apóstolos ensinaram, que o nosso Senhor ensinou, queremos chegar tão próximo quanto seja possível e estar em concordância com isso. Também isso nós não queremos ocultar de vocês, que Deus, em todos os tempos, enviou homens com ministério especial, com uma missão especial. Isso aconteceu nesta geração, igualmente como já muitas vezes em todo o passado. E nós não nos envergonhamos de dizer que Deus usou o irmão Branham de forma especial, o abençoou e ungiu, falou com ele e o enviou. Nós não fazemos idolatria dele, isso esteja longe de nós, mas da mesma forma esteja longe de nós que nós passemos ao largo disso. Jamais, nunca, eu quero passar ao largo daquilo que Deus faz. Quem passa ao largo daquilo o que Deus faz, ele passa ao largo de Deus. E quem não crê na revelação de Jesus Cristo, ele terá que crer no anticristo. E nós, há pouco, nessa palavra de introdução, nós lemos da multidão vencedora que no mar cristalino estão, e lá está muito claramente que tiveram a vitória sobre a besta e a sua imagem e o seu número. No mar cristalino, no mar de vidro, estarão com as harpas de Deus na mão. Eles estavam cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Haverá uma multidão vencedora no mar cristalino. Eu quero pertencer a esses pela graça. Mas aqui há três coisas que foram mencionadas que nós temos que vencer: provações que temos que passar, a vitória sobre a besta, sobre a sua imagem e sobre o seu número. E nós, muito brevemente, falaremos claramente sobre isso, tão claro como jamais antes. Nós escreveremos sobre isso, custe o que custar. Eu somente tenho uma vida, e se eu puder colocar essa vida para Deus, então estaria grato. Quão alto o preço seja, tanto faz, mas o tempo está aí para que cada um saiba quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é a besta, o que a imagem da besta é, o que o número 666 é. Isto é o tempo já máximo para que uma linguagem clara, divina, também em todos esses pontos, seja falada. Porque justamente alguns dias aqui na Suíça houve um folheto que foi espalhado e essa história é passada como sendo o computador responsável. Isso podemos esquecer. Se trata de coisas espirituais e não de um aparelho qualquer, mas sobre isso nós escreveremos claramente. Eu posso me lembrar ainda muito bem quando a televisão surgiu, então homens e em alta voz pregaram: este é a imagem que pode falar. Essa é a tela que pode falar. Agora eles veem a tela lá na televisão. Agora não é mais a televisão, agora é o computador. Ambos não são. Isso é um engano daqueles que não conhecem a Santa Escritura e não creio na palavra revelada para esse tempo. Deus descreveu as coisas muito claramente. E se está a prostituta cavalga sobre a besta, sete cabeças e 10 chifres, então não precisamos mais adivinhar, mas sim, só precisamos do Espírito de Deus, o Espírito da revelação, para sabermos o que essas coisas são. Então, deixe-nos ainda ler algumas passagens da Escritura. Eu gostaria de começar com Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 40. Aqui eu leio, versículos 3 e 4. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos, ou atenta precisamente com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Para tudo o que Deus faz, há um tempo determinado. Há um período no qual, de acordo com o grande plano de Deus, certas coisas têm que decorrer, chegam ao cumprimento e acontecem. Se trata de profecia bíblica, então nós temos que colocar todas as interpretações de lado e temos que contemplá-la no seu cumprimento. Isso o irmão Branham falava tão bem. Deus é o seu próprio intérprete. No que ele cumpre ou deixa acontecer as coisas que ele promete, assim como estão escritas. Aqui, não se trata mais da boca, se trata dos olhos e dos ouvidos. Deixe-me ler mais uma vez. Atenta precisamente, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos. E coloca a tua atenção a tudo quanto eu te fizer ver. O povo de Deus, o qual ouviu a palavra profética revelada e aceitou na fé, recebe espiritualmente olhos e ouvidos ungidos para ouvir e para ver o que Deus prometeu e o que Ele faz. Ambas coisas pertencem juntas. Nós vemos as promessas e ouvimos como Deus as cumpre. As tais pessoas não estão mais sentadas aos pés de um Gamaliel para receber sabedoria, mas aos pés de Jesus, que ainda caminha entre os sete candelabros de ouro, cuja voz ainda ecoa, que ainda hoje fala ao seu povo, nosso Senhor, não está morto, ele vive, ele se testifica, e todas as vezes, quando ele fala conosco, então os nossos corações ardem, cheios de gratidão, que entre milhões e bilhões de pessoas fomos agraciados como um pequeno rebanho rejeitado, de podermos estar aos pés, sentados aos pés do nosso Senhor e ouvir a sua palavra. Diretamente em Ezequiel 43, nós lemos agora uma palavra maravilhosa, qual seja do versículo 4, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente, e levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa, ou o templo estava cheio da glória do Senhor. E ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo, e um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Talvez até aqui essa palavra. Aqui se trata do pensamento principal, o Senhor no seu templo. Nós somos o templo do Senhor, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Deus quer morar entre nós e caminhar. Ele quer ser nosso Senhor. Ele quer falar conosco. E por isso, nós não precisamos de nenhum show. Nós rejeitamos tudo o que nós poderíamos fazer e esperamos em humildade que Deus chegue ao seu direito e que ele possa cumprir através da sua palavra e do seu espírito aquilo para o qual ele enviou. Aquele disse a mim: Filho do homem, este é o lugar do meu trono. O templo era sobre a terra. O profeta foi em espírito levado a lá. Ele viu como a glória de Deus desceu e preencheu o lugar. E a voz do Senhor falou a esse homem de Deus: Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Amados, o trono de Deus está no céu, mas Deus também quer ser o Senhor na tua e na minha vida. Ele deseja também na tua e na minha vida ser rei, reinar, e no meu e no seu coração tem que lhe ser dado o lugar, o espaço, para então na congregação em geral, para que a sua glória possa se revelar. Nós carregamos em nossos corações um anseio que ainda não foi saciado, apesar de tudo que Deus já fez, apesar de todas as bênçãos, de todas as introduções na sua palavra e o que faz parte disso. Nós carregamos um anseio que não foi saciado, uma saudade de Deus. Nós olhamos na fé para Ele e dizemos: Senhor, quando Tu virás com a Tua glória, preencherás o Teu templo e ungirás as utensílios e para poder novamente revelar, quando tu consagrarás tudo, quando a tua congregação poderá ser de novo templo do Espírito Santo, no qual Deus pode se testificar. Cada um de nós que leu a Santa Escritura e contempla a igreja primitiva e sabe que Jesus Cristo hoje ainda é o mesmo, e em função disso faz o mesmo, e quem sabe ainda um pouco mais, que até sabe que nós chegamos no, nos dias, vivemos os dias da restauração de todas as coisas que havia sido perdido para a congregação. Se nós compreendemos que estes são os dias da restauração divina, então não podemos fazer outra coisa a não ser crer que o Senhor nos dará tudo de volta, o que havia sido concedido à igreja no princípio, à congregação no princípio. Vamos contar todos com isso. Esperamos isso. Este é o grito de aflição da nossa alma. Tem que chegar a esse ponto. Deus, ele sacia um anseio, e se é de acordo com a sua palavra, então ele não pode fazer de outra forma a não ser confirmar o que ele disse e o que ele prometeu. Nós leremos uma palavra ainda de Romanos, capítulo 11, para vos mostrar que Deus tira um restante. Não são as grandes massas, mas um pequeno restante que ele tira para fora. Romanos, capítulo 11, versículos 4 a 6. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria graça. Oh, se pudéssemos compreender o que significa quando Deus exclamou a Moisés: a quem eu mostro misericórdia? Eu mostro misericórdia de quem? Eu tenho compaixão desse, eu de fato tenho compaixão. Tudo O que Deus faz tem validade eterna, e se acontece de acordo com a sua palavra, então nós podemos confiar. Tão eterna quanto a palavra é, tão eterno é aquilo o que Deus faz ou, através do seu Espírito e através da sua palavra no seu povo. Aqui me agrada a expressão: assim é a resposta divina. Aleluia. Glória seja a Deus. Não a tua e não a minha resposta. Assim diz a resposta divina. Eu não quero uma resposta humana. Eu preciso, em coisas espirituais, uma clara resposta divina. E não, essa não pode vir de nenhuma denominação. Não pode vir de nenhum evangelista, de nenhum pregador. Uma resposta divina somente pode vir por Deus Ele mesmo. E Ele fala conosco através da sua santa e preciosa palavra. Bem-aventurado a pessoa que no seu coração a palavra de Deus se tornou viva, que algo se move. Eu lerei mais uma vez. Mas esta é a resposta divina. Ela, hoje, está direcionada a você e a mim. Uma resposta divina. Eu reservei para mim um restante, um remanescente, que não dobraram os joelhos a Baal, que não dobrarão seus joelhos a Baal. Deus tem um remanescente nesta geração, e esse remanescente, eles não se ajoelharão diante do anticristo e nem diante do falso profeta. Diante de nada se inclinarão, somente diante do Deus vivo. E somente, ou serão eles somente que terão o discernimento espiritual, porque de acordo com Mateus 24:24, as duas coisas, o certo e o errado, diretamente antes do retorno serão tão próximos, tão parecidos, que se fora possível, até os eleitos cairiam no engano. Mas não é possível, porque são eleitos e têm a resposta divina. Eles, como templo de Deus, serão ajuntados e são ajuntados, e o Senhor caminha no meio de nós. Santifica o culto a Deus e os que tomam parte, e fala conosco palavras de ensinamento e revelação que nenhum seminário poderão ser ouvidos através da sua maravilhosa palavra. Isso não nos torna soberbos ou orgulhosos. Isso nos humilha até o pó e na cinza, que nós de coração temos que dizer: ó Senhor, o que tu viste em mim, em nós, que te moveu para nos aceitar e desta forma falar conosco. Na primeira palavra de Ezequiel 40, nós lemos dos ouvidos e dos olhos, de ouvir, de ver, aonde ouvir e aonde ver. Ver o que Deus, de acordo com a sua palavra, faz, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, tudo mais tem que se calar. Ninguém pode falar alguma coisa na coisa na causa de Deus, e ninguém precisa ir além da medida de querer ajudar a Deus. Não. Deus, ele não necessita da nossa ajuda, mas ele pode ajudar a todos nós. Nós necessitamos da sua ajuda. Nenhum de nós teria sabido das coisas e de si mesmo, a partir da Santa Escritura, teria lido, entendido, se não nos tivesse passado como ao camareiro. Ele esteve em Jerusalém, na Cidade Santa, para a Festa Santa, e então retornou para casa, estava retornando para casa, e o Senhor envia um homem de Deus a ele. Ele justamente lia no profeta Isaías, e esse homem de Deus lhe pergunta: você compreende o que você lê? E ele foi tão sincero, tão profundamente sincero e honesto. Ele disse: como eu poderei compreender se ninguém me ensina para isso? De quem aqui o profeta fala? De si mesmo ou de um outro? Filipe, ele abriu a sua boca e anunciou-lhe o maravilhoso evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Profetas jamais falaram de si mesmos e todo futuro não farão. Mas os dois profetas, também os dois profetas que ainda virão a Israel, eles não falarão de si mesmos, eles falarão daquele que deve vir e virá, e lhe prepararão o caminho, e o povo, os 144 mil de todas as 12 tribos, os chamará para fora. Deus foi misericordioso. Nós lemos a Santa Escritura muitos, muitos anos e não compreendemos do que se trata. De repente, Deus nos enviou um homem de Deus. Ele sentou no nosso carro. Nós ouvimos as pregações e constatamos que Deus, através dele, através da palavra, falou conosco. Esse é o sinal de reconhecimento de um homem que foi enviado por Deus. Ele fala as palavras de Deus, palavras de revelação e de ensinamento. Esperamos nesses dias, não também, que não esperemos que sejam grandes massas, multidões que seguirão o Senhor. Será um resto, um pequeno rebanho, cuja vontade Deus é de dar-lhe o reino. Não uma denominação, não pessoas com nome, renome e famosas, não cavalo diante da carruagem, não um grande reclame, grande propaganda, simplesmente ao povo de Deus é trazida a palavra de Deus. E enquanto nós falamos, ouvimos, o Espírito de Deus toma ela e revela a cada um pessoalmente, muito pessoalmente. Quantos compreenderam que estamos vivendo um tempo do fim, mas quão poucos entenderam o que Deus faz no meio do seu povo nesse tempo do fim? Como já algumas vezes já disse, escreve-se sobre o tempo do fim, livros são escritos, também sobre Israel. E se nada se cumpre, então silenciam-se e escrevem um outro livro. Mas sobre aquilo, o que Deus prometeu e o que Ele faz agora, vocês não poderão encontrar nenhum livro, mesa com livros, ou nenhuma denominação ou igreja, não poderão ler. Lá, talvez, há livros que não se preocupam com isso, do que se trata agora no reino de Deus. Muitos anos, isto me entristeceu, especialmente se estive em congregações do pleno evangelho, não somente na Europa, mas em todo o mundo. Então, havia uma grande mesa com livros. Então, eu naturalmente olhei por cima. E Muti e Sinki, todos quem foram, todos estavam nessa mesa com livros. Mas o que Deus fez nesses dias, colocaram, deixaram cair debaixo da mesa. Amados, nós somos gratos a Deus, muito gratos, que nós, eu ouso dizer isso de fato, que nós, diante do Todo-Poderoso Deus, que prova todos os corações e conhece e sabe tudo, eu me alegro de vos poder dizer que aquilo que outros rejeitaram, essa preciosa pedra da esquina, esse Senhor, que também é a pedra final, e essa grande revelação de Deus para esse último tempo, que nós pudemos colocar isso sobre a mesa e nada além disso. Todas as outras coisas tiveram para o seu tempo um significado, mas nós vivemos em um outro tempo. Nós não vivemos há 400 anos atrás, ou 200 anos atrás, ou 100 anos atrás. Nós vivemos agora. Agora, na última geração, sem qualquer dúvida, esta é uma era profética. Profecia bíblica se cumpre ao nosso redor, em todo o mundo, e não há nenhum político de renome mundial e posição que pudesse estar tão bem informado como nós, que recebemos, cremos a palavra de Deus por revelação do Espírito. Está certo? Eles ficam todos tentando palpar algo no escuro. Isso não é uma afirmação maldosa, e isso é um fato triste. E mesmo assim, podemos dizer, como nos dias de Daniel, Deus no céu revela ainda os mistérios. Todos os adivinhos e interpretadores e feiticeiros têm que partir. Ele se conhece com muitas coisas, mas não com Deus e não com a palavra de Deus. Daniel foi um profeta. E a ele, Deus revelou o que até no fim aconteceria. E assim nós sabemos que a palavra do Senhor aconteceu nos profetas e veio aos profetas. Assim Foi a resposta divina. A tua e a minha resposta tem que ser a divina. Nós podemos colocar de lado cada resposta humana no sentido espiritual e precisamos de uma resposta divina. Eu deixei ainda para mim 7.000 homens, também essa formulação que restaram, essa formulação é muito soberana. Esses 7.000 não podiam dizer, muito bem, nós ficamos firmes. O Senhor disse, eu reservei para mim estes 7.000. O Senhor, Ele fez. Nenhum de nós pode se gloriar, e quem quer se gloriar, se glorie no Senhor, que Ele foi misericordioso conosco e que Ele falou conosco. Eu reservei para mim ainda 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. E agora vem esse versículo ainda maravilhoso. Tome-o pessoalmente. Igualmente, também no nosso tempo, há um remanescente de acordo com a eleição divina da graça. Um restante, não as grandes massas, mas aquilo que sobra da grande massa. Homens que já sempre procuraram, seja em igrejas livres ou congregações, ou congregações cristãs, seja tiveram vivências de conversão até o batismo no Espírito, em algum lugar permaneceu em nós um anseio que não foi saciado, mas agora o Senhor nos revelou a sua palavra e com isto anunciou a sua vontade. Cada ser humano que ao qual foi anunciado a palavra de Deus através de revelação, então a vontade de Deus lhe foi revelada. Não há vontade de Deus separado da palavra de Deus. O nosso Senhor disse no rolo do livro está escrito de mim para fazer a tua vontade, eu vim, ó Deus. Nós, como filhos de Deus, somos parte do reino de Deus, da congregação do Senhor, nos tornamos. E na terra estamos para que a vontade de Deus, através da congregação, que é o corpo do Senhor, também agora no fim, ainda possa acontecer. E esse versículo também é muito importante. É, pela graça também, assim, não é pelas obras. De outra maneira, a graça não seria mais graça. Precioso coração, como já foi mencionado, nenhum ser humano pode se gloriar diante de Deus. Mas, se queremos nos gloriar, então o Senhor, que teve graça para conosco, permaneceu fiel e até o fim nos guiará e nos levará para passarmos sem dano, apesar de todas as batalhas, apesar de todos os ataques. E quanto mais tempo, nós temos que contar ainda mais que a luta ainda ficará mais quente. O Senhor, Ele nos levará até o fim sem dano, até que passemos do crer para o ver, e então, no mar de vidro cristalino, estaremos em pé. Em Sofonias, isto é o pequeno profeta no Antigo Testamento, em Sofonias 3, está no versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e necessitado, e mas que colocarão a sua confiança no nome do Senhor. Não esta, não é isto algo maravilhoso? Mas no teu meio deixarei um povo humilde, desprezado. Mas que colocará sua confiança no nome do Senhor. Vocês querem ler o que em 2 Crônicas 20:20 está? É uma palavra muito conhecida que nós já lemos algumas vezes ou dissemos algumas vezes. 2 Crônicas 20:20 deveria ser. Se eu me lembro corretamente, uma palavra maravilhosa. Eu lerei. Confiai no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Confiai nos seus profetas e prosperarei ou tereis a vitória. Também, esta é a palavra de Deus. O Senhor fala. Quem recebe um profeta, não alguém que se coloca como profeta, desses temos em todos os lugares. Eu penso ainda nos últimos três profetas que eu vi vestidos de branco em Lagos, na Nigéria. Então, passamos mal até. Vamos esquecer todos que se colocam ser profetas. Um ser humano que se veste preto ou branco não é profeta só por causa disso, que pega um bastão na mão e caminha ao largo do mar, também não é. Um profeta é um homem de Deus, ao qual a palavra do Senhor aconteceu, que sabe o dia, a hora, e sempre estará de acordo com a palavra de Deus. Muitos podem pegar a primeira parte, talvez, confie no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Mas a segunda parte também faz parte. Confiai nos seus profetas e tereis a vitória. Eu desejo ter vitória. Eu desejo pertencer à multidão vencedora, à multidão que venceu. E se Deus claramente diz: vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós, em Romanos 11, nós lemos, no tempo do primeiro Elias, Deus teve 7 mil homens que ele deixou, que ele reservou, que não dobrassem os joelhos a Baal. O Senhor, no fim dos dias, ele cumpriu. Haverá uma congregação que se inclina diante de Deus. E quem se inclina diante de Deus não poderá se inclinar diante daquilo, daqueles que deixam se festejar como Deus. Jamais. Jamais. E quem tem o Espírito de Cristo poderá discernir o Espírito do Anticristo, mesmo se que dos pés à cabeça esteja decorado com passagens bíblicas. Nós colocaríamos essa coisa de lado e, como nós usamos dizer, não bater no arbusto, mas naquilo o que está escondido debaixo do arbusto. Muitos olham de fora e estão admirados e não veem com quanta astúcia o inimigo está caminhando por aí. Ele não está sempre bramindo. Ele vem, às vezes, na forma de um anjo. Ele tem muitas faces, não somente uma ou duas. Ele sabe como ele pode vir a cada um. Mas o Senhor tem um resto, uma congregação, um povo de Deus, que não dobrarão os seus joelhos diante desse último sistema anticristão, mas permanecerá fiel, fiel permanecerão. Como está escrito, permaneça fiel até a morte, então eu te darei a coroa da vida. Nós temos que contar, não se preocupem, se hoje tivéssemos que estar diante de uma provação que passasse do, acima do normal, do que é diário, então os nossos joelhos talvez teriam um pouco de dificuldade de ficarem firmes. Mas quando o tempo terá vindo, eu não sei se virá, mas se o tempo terá vindo, que nós ainda tenhamos que passar por provações, amados, eu ouso hoje afirmar que a palavra de Deus terá se tornado tão preciosa para nós que por nada e por nenhum preço nós a trocaríamos por alguma coisa. E tão certo quanto nós carregamos a palavra de Deus, tão certo o Senhor nos levará através disso, também na hora da provação, que virá sobre todo o globo terrestre, a congregação do Senhor será vitoriosa. Uma palavra ainda de Provérbios 16, talvez para nosso conforto. Ontem, na visita do nosso amado, isso ainda me veio assim perto do coração. Eu lerei de Provérbios 16, mas o versículo que me lembra nele está no capítulo 17. Talvez leia o versículo 22 primeiro. Deixa os ossos estarem entristecidos. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Talvez esteja alguém aqui que está abatido, esteja entristecido, talvez em luta, que na tua alma haja um fato já decidido que você confia no Senhor e não esteja resignado e não esteja quebrando a cabeça porque isto e porque aquilo aconteceu, porque aqui está escrito: um coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Um ser humano que está enfermo tem que, na alma, ser consolado, está cheio de convicção, porque isso vai para o corpo. É uma confiança que nós temos diante de Deus em nossos corações. Agora, do capítulo 16, a partir do versículo 17, os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a destruição e o espírito altivo a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente à palavra achará prosperidade, e aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, com razão, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Que palavra maravilhosa aqui, especialmente o pensamento que o Senhor está próximo daqueles que vêm a Ele, que buscam o seu refúgio nele. E então, que expressão bonita. Quem atenta à palavra terá bênção disso. E aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. Precioso coração. Vamos fazer ambas as coisas. Atentar à palavra como uma clara luz que brilha num lugar escuro, como Pedro, em 2 Pedro, diz. E a segunda coisa, não vamos somente manter a palavra e atentar para ter a bênção, mas confiar no Senhor para que estejamos bem. Essas palavras são maravilhosas. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos resumir. Deus nos trouxe a sua presença para o grande alto propósito e nos reuniu diante de sua face para que nós vejamos e ouçamos o que Ele mostra, o que Ele diz. Segunda coisa, Deus, como seu povo, ajuntou como sua congregação, como lugar da revelação de Deus sobre a terra. E como lemos, eu mesmo coloquei o meu trono e caminho com os meus pés. Eu vos pergunto hoje, e eu peço que compreendo corretamente, da onde saiu a palavra de Deus? Com certeza, do trono de Deus, está certo? Mas o que adiantaria uma palavra que saiu do trono de Deus se a mesma palavra, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que na sua congregação caminha, a congregação se não pudesse ser revelada e passada para a sua congregação, que uma palavra que saiu do trono de Deus e veio a todo mundo, está escrito em toda a Bíblia, que todos podem fazer seus pensamentos como querem e viver como quiserem, com isto não fomos servidos de nada. O mesmo Deus que no céu, a partir do seu trono, deixou passar a sua palavra, Ele tem uma congregação na terra e Ele é o Senhor nessa congregação. Ele tem o direito, se Ele é o Senhor, Ele tem o direito de colocar o seu trono e a sua palavra direcionar a nós. O seu trono não tem que somente estar no céu. Ele tem que estar no teu e no meu coração. Ele tem que ter a possibilidade de poder reinar. Nós todos conhecemos a palavra do profeta Isaías, que o Deus que falou através dele, a palavra que saiu da minha boca não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual a enviei. Para mim, este pensamento é precioso. A palavra de Deus, que a partir do trono celestial saiu, alcançou a terra. Nós estamos sobre a terra como congregação de Deus e fomos determinados para dar-lhe o primeiro lugar, para que ele possa tornar viva a mesma palavra no nosso meio, nos nossos corações, e então também entre nós, não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual o Senhor a enviou. Esse pensamento é precioso para mim. Para isso, eu posso falar um aleluia, um glória seja a Deus. A palavra saiu do trono divino e foi pregada e aceita na terra. O Senhor tem uma congregação na qual ele ainda fala, ainda pode caminhar, ainda pode atuar. E eu desejo pertencer a essas pessoas que, como congregação do Deus vivo, são ajuntadas. Há muitas igrejas, igrejas livres, muitas organizações, mas somente uma congregação do Deus vivo, que estão escritos no céu, os primogênitos, os quais Deus pode se revelar através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a palavra que se tornou carne. Com ele, a palavra veio a essa terra, se tornou carne e se cumpriu. E nós, como noiva, somos parte do noivo. E o restante da sua palavra, que ainda falta cumprir, ele cumprirá no restante do seu povo. Aleluia. Glória seja a Deus. Ainda há um resto de promessas bíblicas que Deus cumprirá no restante do seu povo, naqueles, entre aqueles ou através deles, que não dobrarão os seus joelhos diante de Baal. Então tenho uma confiança inabalável ao meu Deus, que todos que pertencem à igreja, à congregação noiva do Senhor, que ao mar cristalino estarão, eles somente dobrarão seus joelhos diante do Senhor, e senão diante de ninguém, diante de nenhum Baal, diante de qualquer coisa que seja. E por isso, eu sei que nós alcançaremos o alvo. Estejam consolados, diz o nosso Senhor, porque eu venci o mundo. Ele venceu tudo e nós podemos, com ele, vencer através daquele que nos torna poderosos. E esse é Cristo. Confie nele. Ele fará tudo bem. Louvado seja seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos nos levantar para orar. Talvez vamos cantar ainda o versículo, assim como sou, antes que alguns irmãos que se sentem movidos para brevemente agradecer o Senhor. Vamos cantar assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho. Nós inclinamos ainda brevemente nossas cabeças. Talvez nós vamos primeiro dar o chamado do altar. Se alguém está aqui que deseja consagrar sua vida a Deus, uma melhor oportunidade não virá. O Senhor está próximo de nós. Ele mora e caminha no meio do seu povo. Ele fala conosco. Se alguém aqui que ainda não consagrou plenamente sua vida a Deus, jamais vivenciou uma conversão, não sabe que foi nascido de novo para uma viva esperança, precioso filho de homem, torna-te hoje um filho de Deus. O que é nascido da carne, isto é carne. Mas aquilo que é nascido do Espírito, isto é Espírito. Não se maravilhem sobre isso que o nosso Senhor disse. Vocês têm que ser nascidos de novo através da semente da palavra de Deus e através do Espírito de Deus. Assim, se o Senhor vos chamou, vocês deveriam vir. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos estão fechados. E nós estamos em oração silenciosa diante de Deus. Se o Senhor vos chamou, então elevem brevemente a mão. Eu quero orar por vocês. Está alguém aqui que o Senhor conscientemente chamou? Obrigado, irmã. Obrigado. Alguém ainda aqui? Certamente, a maioria já são crentes, mas poderia ser que um ou mais estejam aí que ainda não consagraram suas vidas a Deus. Deixe-me perguntar mais uma vez. Há alguém aqui que conscientemente deseja consagrar sua vida a Deus? Então eleve brevemente a mão. Muito obrigado. Pai Celestial, Tu viste as mãos e os corações. Tu sabes o que em cada um está se passando dentro. Senhor fiel, Tu chamas e cada um que ouve a Tua voz e vem a Ti, Tu não o jogarás para fora. Fiel Salvador, aceite a todos, perdoe toda a culpa e pecado, purifique e santifique, torna filhos de homens, filhos de Deus. Fiel Senhor, Tu estás próximo de nós. Ó, quão preciosa é a Tua palavra, quão maravilhosos os Teus caminhos, Tu, Reis dos povos, Senhor, receba o louvor de coração por todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs. Abençoe-os da riqueza da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Nós levamos as mãos e cantamos mais uma vez. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Pai Celestial, a tua unção descansa de forma poderosa sobre esta reunião. Senhor, aqui está o teu povo, o rebanho das tuas mãos, e ovelhas do teu campo que conhecem a tua voz e ouvem a tua voz. Senhor, nós hoje temos a ligação contigo, a comunhão contigo, em santidade e intimidade, aleluia. Ó Deus, tu fizeste uma ligação a partir do trono de Deus, tu criaste e trouxeste até essa terra, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu compraste para ti uma congregação através do teu santo e precioso sangue. Ó, tu Cordeiro de Deus, tu Filho de Deus, tu Rei de todos os reis, veja o teu povo com misericórdia. Abençoe, Senhor, a tua herança. Receba a gratidão que tu ainda falas conosco. Unja os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Senhor, deixa-nos pertencer a esse resto aonde aos quais as promessas restantes ainda se cumprirão. Ó, nós queremos glorificar a Ti, te gloriar e te adorar, porque Tu és digno que a partir do pó sejas honrado. Aleluia. Glória, louvor, honra e adoração seja ao Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, Salvador. Eu te passo o teu povo a ti. Toma-nos a todos nós e abençoa-nos da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu me inclino em humildade diante de Ti. Senhor, Tu és o oleiro e eu sou o barro. Molda-me como Te agrada. Ó Senhor Jesus, me ajuda aqui para salvar almas para Ti. Que a minha vida e meu caminhar possa guiá-los para a luz maravilhosa. Ó Senhor, Tu és o oleiro e eu sou o barro. Molda-me como Te agrada. Senhor, ajuda-me a ser paciente e descansar na plena fé. Que ensina-me a agir com meu irmão assim como quero que seja feito comigo. Senhor, Tu és oleiro, eu sou o barro. Molda-me assim como Te agrada. Até que minha vida seja colocada em perfeição com Jesus. Senhor, conceda-me fidelidade de resistir ao inimigo. Que quando uma vez tenha que partir daqui, eu esteja então pronto para partir. Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o barro. Molda-me como Te agrada, até que a minha vida seja trazida à perfeição com Jesus. Senhor, Tu és o oleiro e eu sou o barro. Molda-me como Te agrada, até que a minha vida seja trazida à perfeição com Jesus.